A Rádio Arena Baior, que tem o prazer de receber aqui o general José Luiz Jaburandi Júnior. Ele é o comandante das Forças das Nações Unidas no Haiti. Principalmente, general, sobre essa nova fase da MINUSTAH, que é uma fase de reestruturação das tropas, como o senhor lembrava agora há pouco, de uma redução lenta, mediante o progresso que a própria MINUSTAH tem feito durante esses últimos 10 anos, não?
Isso mesmo, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, seus ouvintes. Na verdade, o Conselho de Segurança, analisando as prioridades, decidiu pensar numa gradual redução da presença da ONU, por intermédio de sua missão de estabilização, no Haiti. E o secretário-geral apresentou cinco possibilidades, cinco opções para essa redução, uma nova configuração futura para a presença da ONU naquele país. O componente militar, por ser o mais numeroso, ele é um ponto focal dessa redução. Então, entre as cinco opções, nós só aparecíamos a partir da opção número 4, ou seja, um batalhão seria a redução dos 5.021 homens e mulheres que lá estão hoje para um efetivo de 1.300 homens e mulheres. E a opção número 5 nada mais era do que continuar o processo de redução gradual como vinha sendo já realizado anteriormente. Ocorre que a ONU tem enfrentado hoje restrições orçamentárias, já está praticamente no limite do seu orçamento para a manutenção das operações de paz. Com isso, o componente militar, a MINUSTAH, por intermédio do seu componente militar, apresentou uma proposta alternativa que fica, digamos, situada entre a redução radical proposta pela opção número 4 e a continuação da redução gradual proposta pela opção número 5. Com isso, nós deveremos atingir até meados do ano que vem um efetivo mínimo de 2.370 homens e mulheres. Isso vai diminuir a nossa presença, vai reconfigurar o nosso dispositivo e, de uma forma também drástica, vai alterar a nossa forma de atuar em proveito da missão de paz.
Como é que seria essa atuação depois dessa redução?
Diminuindo a presença, nós teremos limitação na nossa capacidade da, digamos, da prestação do apoio humanitário que nós fazemos hoje, com a nossa engenharia, com as nossas tropas, perfurando poços artesianos, construindo escolas, construindo hospitais, melhorando a pavimentação de estradas. Então, a nossa ação será uma ação muito mais centralizada e atuando na fórmula que nós chamamos a fórmula de reação 1, 2, 3. Ou seja, as atividades voltadas para a manutenção da segurança deveriam seguir uma sequência, iniciando com a Polícia Nacional do Haiti, em segundo plano com a Polícia das Nações Unidas e, como última resposta, como último argumento, as tropas militares da MINUSTAH. Então, nós não poderemos ter tanta presença hoje como no futuro, como nós temos hoje, e nos reservaríamos mais atuando como forças de reação local, regional e estratégica.
General, esse é um ponto interessante, porque um dos grandes sucessos da MINUSTAH até agora, e também a gente lembra do trabalho da Companhia de Engenharia Brasileira, tem sido justamente essa questão humanitária, esse estar perto da população haitiana. Existe um planejamento para que a missão, depois dessa redução, continue fazendo alguns desses trabalhos, ou realmente eles terão que ser transferidos para outras áreas?
Hoje, o componente militar da MINUSTAH conta com três companhias de engenharia, né? Chegou a ter cinco companhias logo após o terremoto, mas essas companhias estavam muito voltadas prioritariamente para a reconstrução do país. Um terremoto terrível que praticamente destruiu várias partes do nosso querido Haiti. Hoje em dia, nós só temos três companhias, duas já foram repatriadas, e nessa nova configuração, nós manteremos uma companhia de engenharia. Nesta fase, o foco principal da companhia será o apoio às operações militares. Mas isso, de nenhuma maneira, exclui a possibilidade de, em havendo disponibilidade e recursos para tal, ela continue apoiando qualquer iniciativa governamental ou não governamental voltadas para a melhoria das condições de vida da população haitiana.
Ok. E antes da minha última pergunta, eu gostaria de saber, com relação a essa redução, como é que fica o contingente brasileiro? Porque é o maior contingente de tropas ali.
O contingente brasileiro hoje, ele é maiormente composto de duas grandes unidades: a própria Companhia de Engenharia, com cerca de 160 homens, e o Batalhão de Infantaria de Força de Paz, com 1.200. A redução do efetivo para 2.370 mantém dois centros de reunião de tropa: uma no Departamento Oeste, onde está Porto Príncipe, tendo Porto Príncipe como ponto lógico, e uma segunda área de reunião no norte do país, na cidade de Capaicián. O contingente brasileiro, que hoje, esse batalhão que tem 1.200, o modelo para redução é batalhão de 850, então, fatalmente, inexoravelmente, o batalhão brasileiro terá que ser reduzido. Agora, a decisão da presença do Brasil na missão, ela é uma decisão muito clara. O Brasil, segundo informações que eu tenho do Brasil, pretende continuar na missão. O Brasil também, segundo informações que recebo e acompanho, pretende continuar sendo a maior presença dentro do contingente remanescente. Agora, a quantidade de tropa, a nova configuração que o Brasil irá assumir dependerá de uma decisão soberana brasileira em contato, obviamente, coordenação com as Nações Unidas.
Mas esse número de 850 seria até o final do ano ou até quando?
Bom, a redução, como eu lhe disse, ela, se adotado pelo Conselho, porque essa proposta da opção que nós chamamos 4.5 ou 4.5, que é uma opção entre a 4 e a 5, se ela for implementada, né, ela sairá na próxima resolução do Conselho de Segurança, o que ocorrerá em outubro. Se a transição democrática for realizada de forma pacífica, o que deverá acontecer em dois turnos, em outubro e dezembro, 26 de outubro e 28 de dezembro, os dois turnos da eleição, e são locais e eleições legislativas, nós começaremos a diminuir o efetivo militar a partir do mês de março, devendo atingir o limite base 2.370 homens e mulheres até o final de junho. Ou seja, a partir de 1º de julho, nós já não teríamos mais os 5.021 e sim 2.370.
Agora, minha última pergunta é sobre a visita. Foi a visita do secretário-geral à ilha. Ele inaugurou um centro de esportes e também a questão do tratamento do cólera. E o senhor me contava agora há pouco que ele também fez um pronunciamento sobre a questão das eleições. Eu queria saber da expectativa e do resultado dessa visita.
O mais importante da presença do secretário-geral na ONU foi a mensagem deixada por ele, não só para as autoridades do Haiti, como também para a população haitiana, mas principalmente para todos aqueles que integram esse organismo, essa instituição chamada Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, a respeito do nosso relacionamento com a população. Segundo o nosso secretário-geral, um homem que tem uma história de vida muito interessante, muito rica, a principal mensagem foi que nós devemos sempre demonstrar compaixão, sempre demonstrar para o povo do Haiti que nós estamos lá para defendê-lo, estamos lá por eles, para estender a mão para que eles reencontrem o caminho de luz na direção do futuro. E esse aspecto dessa evolução, digamos, institucional do Haiti passa também por aspectos democráticos, da maturidade democrática do país e do povo, a consciência política, a consciência democrática, a consciência de que precisa, de uma maneira soberana, gerir seus próprios caminhos, gerir seu próprio destino, decidir sobre a sua vida e sua evolução. E entre esse aspecto, nós temos as eleições agora do final do ano 2014 e no futuro, no ano que vem, as eleições presidenciais. Então, o segundo ponto de vista do nosso secretário-geral, que coincide perfeitamente com aquilo que eu, no terreno, dia a dia, posso constatar, ainda que de uma maneira simbólica, até mesmo por uma maneira simbólica, o Haiti precisa realizar essas eleições, precisa demonstrar para o mundo que tem realmente vontade de retomar o seu caminho de paz na direção da estabilidade. Portanto, essas mensagens deixadas pelo nosso secretário-geral, em termos do relacionamento, a visão que nós, capacetes azuis, peacekeepers, devemos ter com o país que nos acolhe de braços abertos e que precisa ainda, até hoje, da nossa ajuda. E o outro aspecto foi de incentivar o povo haitiano, particularmente por intermédio de suas autoridades democraticamente constituídas, da necessidade de dar esse passo gigantesco na maturidade política, que é a realização de eleições pacíficas e eleições legais, eleições autênticas, que possa colocar no poder ou continuar colocando no poder as pessoas certas que representem bem o povo para que eles tenham no futuro o mais curto possível a melhor maneira de vida, tenham mais esperança. É que eu digo para as minhas tropas, quando nós viemos para o Haiti, nós trazemos valores, valores próprios da nossa cultura, valores próprios do nosso povo. E quando saímos daqui, levamos esperança que nós aprendemos a ter com o povo do Haiti.
Muito obrigada, General Jaborandi Júnior. Muito obrigada.